Boa tarde, dou as boas-vindas aos senhores representantes da CGTPI Intersindical Nacional, que agradeço na pessoa do senhor João Torres, da senhora Ana Pires, da senhora Vivalda Silva, membros da Comissão Executiva, quem agradeço muito terem vindo aqui à Comissão de Trabalho e Segurança Social, mais concretamente ao grupo de trabalho que está a tratar do regime do trabalho noturno e por turnos no âmbito da discussão na especialidade do projeto de lei 508, apresentado pelo Partido Comunista Português e que visa o reforço aos direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos, e também no âmbito do projeto de lei 496, apresentado pelo PCP também. Pelo Bloco de Esquerda, pois eu não tenho aqui, sobre as alterações ao regime jurídico-laboral e alargamento da proteção social do trabalho por turnos e noturnos. É no âmbito desta discussão que estamos a ouvir os parceiros sociais, com assento no Conselho Económico e Social, e hoje ouvimos os representantes da CGTP. É para nós um gosto receber-vos, dar-vos. Também ouvir-vos os contributos que podem trazer. Saúde também às senhoras e os senhores deputados. E passamos a funcionar da seguinte forma: vou conceder mais ou menos 10 minutos, por volta disso. É apenas indicativo, 10 minutos. De seguida, passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados também, por mais ou menos 10 a 5 minutos. No final, voltarei a conceder a palavra, no sentido de poderem dar esclarecimentos que sejam solicitados e tecer as considerações que acharem por conveniente. Também por volta de mais ou menos 10 minutos, para podermos terminar um bocadinho, uns minutinhos antes das 3, a fim de subirmos para o plenário. Faz-me sinal ali o senhor deputado que vai ter que se ausentar porque está na Comissão de Ética. Onde tem que estar também, isto, os grupos que têm menos deputados têm que se dividir muitas vezes por diferentes comissões. Sou deputado Carlos Monteiro, do CDS-PP. Portanto, fica a informação, vamos tentar chegar a tempo. Passo neste momento a palavra aos representantes da CGTP, na pessoa do senhor João Torres. Quero ter a gentileza, por favor.
Então, boa tarde a todos, os seus deputados e outras pessoas que estão aqui designadamente no trabalho de apoio. Em primeiro lugar, a CGTP saúda a oportunidade da apresentação destes projetos de lei, num momento em que o patronato ataca direitos dos trabalhadores, designadamente os seus horários de trabalho, o trabalho de segunda à sexta-feira, o direito ao descanso semanal, designadamente ao sábado e ao domingo, ao mesmo tempo que foge ao pagamento do trabalho suplementar, não deixa exercer o direito ao descanso por trabalho suplementar executado em dia normal de trabalho, em dia de descanso semanal e aos feriados. E, portanto, digamos que é oportuno que neste momento, em que se constata todo um conjunto de pressões sobre os trabalhadores, se discutam projetos de lei como aqueles que são aqui em discussão, apresentados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Em termos gerais, são, portanto, projetos de lei que, sob o ponto de vista da CGTP, visam repor alguma justiça nas relações laborais e promover o reforço dos direitos dos trabalhadores. É reconhecido por todos que estas formas de organização do tempo de trabalho são penosas, desgastam os trabalhadores com impactos diversos, enfim, na sua vida e designadamente àqueles que trabalham nestes regimes. Temos consciência e a ajudar nas nossas posições a classe científica, académicos da área laboral, que confirmam que o trabalho noturno e por turnos é nocivo para os trabalhadores. Constata-se que quando o trabalho no turno e por turnos é desenvolvido cumulativamente com a flexibilização do tempo e da organização do trabalho, por exemplo, nos turnos rotativos, que isso que implica, essa situação implica riscos maiores para a saúde dos trabalhadores, impactos muito negativos na satisfação de necessidades fisiológicas normais, como aquele que é de um sono reparador, de uma alimentação regular, e, portanto, põe em causa a estabilidade do ritmo circadiano. Constatam que a dificuldade em estabelecer rotinas psicofisiológicas pode provocar prejuízos irreparáveis a médio e longo prazo, com a forte possibilidade da degradação geral da saúde dos trabalhadores, a grande possibilidade de contraírem doenças cardiovasculares, patologias de natureza psicossocial e até o cancro. Também coincidem na ideia de que poderão provocar a redução da esperança média de vida, o que não é, enfim, estranho depois daquilo que acabei de dizer anteriormente. E que esta prática laboral reduz o nível médio das condições de segurança individual e coletiva, por menor capacidade de concentração, atenção e reflexo. A CGTP considera ainda que é preciso referir os danos sociais na vida pessoal, familiar dos trabalhadores, também social, os prejuízos que são causados aos sistemas públicos da segurança social e de saúde, quando os problemas têm origem nas condições em que o trabalho é exercido, devendo, portanto, sob o nosso ponto de vista, investir-se na prevenção e reparação, cuja responsabilidade, a nosso ver, deve recair exclusivamente nas empresas. Relativamente a estes projetos de lei na especialidade, nós entendemos que é de valorizar tudo, mas dar aqui algumas notas. Em primeiro lugar, a limitação da aplicação deste tipo de formas de organização do tempo de trabalho a determinado tipo de situações. Portanto, digamos que para nós é preciso contrair uma tendência patronal que está a generalizar-se com a ideia de que tudo tem de funcionar 24 horas por 24 horas de trabalho contínuo, 7 dias por semana, acabar com os 2 dias de descanso semanal consecutivos, designadamente ao sábado e ao domingo. Portanto, digamos que para nós estas situações de trabalho contínuo deve ser vista caso a caso. Portanto, só em casos devidamente justificados e fundamentados, nos casos em que o trabalho, pela sua natureza, não pode sofrer interrupções ou se torne indispensável para prevenir ou reparar prejuízos graves para a empresa ou para a sua viabilidade. Aliás, no Código de Trabalho, designadamente no artigo 201, número 2, a linha E, diz-se que relativamente à indústria, e portanto queria focar aqui fundamentalmente na indústria, porque neste momento a pressão é bem maior, a indústria, cujo processo de trabalho não possa ser interrompido por motivos técnicos. Quer dizer, abre-se aqui a possibilidade de, na indústria, se poder praticar este tipo de regimes de trabalho nestas situações. Ora, vejamos que não pode generalizar-se aproveitando este conceito no Código de Trabalho. Consideramos também boa medida impedir que também a estes trabalhadores se aplique a desregulação dos horários, designadamente adaptabilidades, bancos de horas e horários concentrados. Valorizamos que sejam feitos exames médicos com alguma regularidade. Parece aqui uma proposta de 6 em 6 meses, enfim, seria bom que assim fosse, portanto, mas estamos de acordo que haja essa regularidade. Estamos de acordo que se limite a idade para a prestação de trabalho por turnos. Em nosso entender, até devia ser proibido, explicitamente proibido, que o trabalho por turnos fosse proibido a pessoas, não fosse permitido ou proibido, a pessoas com idade superior a 55 anos de idade. Valorizamos que, por exemplo, na proposta do PCP se defenda a aplicação destas alterações para a administração pública, que é uma forma de valorizar o trabalhador público, de se dar o exemplo ao setor privado, introduzindo a igualdade de tratamento entre trabalhadores dos dois setores, portanto, público e privado. Entendemos que é correto excluir do trabalho por turnos e noturno as trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, bem como os trabalhadores menores. Entendemos que o trabalho noturno deve voltar à sua forma inicial e, portanto, ser considerado trabalho noturno aquilo que for exercido entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. Entre as 20 e as 7 horas. Corrijo. Defendemos que a auscultação sobre o trabalho por turnos, no artigo 221 do Código de Trabalho, também deve ser feita aos representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho e não à Comissão para a Segurança e Saúde no Trabalho. Entendemos que sobre esta matéria devem ser os representantes dos trabalhadores a ser ouvidos e que o seu parecer também deve ser obrigatório, à semelhança daquilo que é proposto em relação ao parecer da Comissão de Trabalhadores. Finalmente, a CGTP concorda com a redução do horário de trabalho diário e semanal, com o estabelecimento de um valor mínimo do subsídio de turnos, pelo menos 25%, com a antecipação da idade de reforma e o aumento do número de dias de férias para trabalhadores que prestem ou tenham prestado trabalho em regime de turnos. Concluindo, nós, CGTP, ficamos satisfeitos com a apresentação destas propostas que gostaríamos de ver aprovadas pela Assembleia da República. E, de momento, é aquilo que temos a dizer sobre estes projetos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. João Torres, pelos contributos que nos trouxe aqui em nome da CGTPIN. Passo de imediato a palavra às senhoras e aos senhores deputados, com o pedido do Sr. Deputado Carlos Monteiro António Carlos Monteiro, do CDS-PP. Obrigada, faz favor.
Muito boa tarde, queria começar por saudar os membros da Comissão Executiva da CGTP, João Torres, Ana Pires e Vivalda Silva, em nome do CDS. Nós temos, obviamente, a noção daquilo que é a penosidade do trabalho noturno e do trabalho por turnos e, obviamente, que estas são questões que nos preocupam e que, evidentemente, sabemos que é importante estarmos presentes nestas preocupações do mundo laboral. É evidente que, quando olhamos para aquilo que são as necessidades da vida moderna, há algumas questões que gostaríamos de colocar no fundo, porque não foram abordadas na vossa intervenção inicial e, portanto, pediríamos que, se possível, nos esclarecesse também quanto àquilo que é a posição da CGTP relativamente a este ponto. Tanto quanto conseguimos perceber, a CGTP o que defende, no fundo, é uma reversão daquilo que era a regulação do trabalho noturno e por turnos, a tempos passados, e reintroduzir todo um conjunto de limitações. E chamaram a atenção, essencialmente, para aquilo que deveria ser o caráter excepcional do trabalho noturno e por turnos, considerando que deveria ser apenas em casos justificados e fundamentados, pegando exatamente na situação da indústria. Ora, nós sabemos que, hoje em dia, com aquilo que é a atividade comercial, por exemplo, por via da internet, por via também daquilo que é a vida das pessoas correntes, muita daquilo que é a atividade comercial, nomeadamente no que diz respeito às grandes superfícies, se, no fundo, funcionam em períodos horários que, para se poder introduzir essa mesma limitação, significaria impedir que essas atividades se desenvolvessem como habitualmente as pessoas estão, até este momento, habituadas a desenvolver, o que significa fechar as superfícies comerciais ao sábado e ao domingo, por exemplo, fechá-las a partir das 20 horas, e, portanto, eu gostaria de saber se é isso que também é pretendido pela CGTP quando nos fala no caráter excepcional do trabalho noturno e do trabalho por turno, sabendo nós que a prática atualmente em Portugal é a de se ter, em princípio, os centros comerciais abertos até às 11 horas da noite, em média, as grandes superfícies também, e sabendo nós também que é nesse período que a maioria das pessoas desenvolve essas atividades comerciais. E também, como é óbvio, olhando para aquilo que são as novas realidades económicas que funcionam através da internet, se, no fundo, aí, como é que se enquadraria, no fundo, essa mesma atividade, sendo certo que nós sabemos que há atividades, nomeadamente as de operação de call center, que são atividades de uso intensivo e também de funcionamento por turnos, e obviamente que não foram abordadas na vossa intervenção inicial e que nós gostaríamos também de saber aquilo que são as preocupações da CGTP em relação a essas atividades e não apenas em relação às atividades industriais. E obviamente também, para terminar, e agradecendo aos partidos que permitiram que falássemos antes da nossa vez, se a CGTP tem algum estudo em termos de impacto financeiro daquilo que seria a reversão destas regras relativamente ao trabalho noturno e por turnos naquilo que é a vida em geral das empresas e da economia, se terá essa mesma informação que nos possa disponibilizar. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. António Carlos Monteiro, obrigada pela sua intervenção. Retomando agora a ordem normal, passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos e cumprimento naturalmente agradecendo a presença da delegação da CGTP aqui hoje nesta audição e começar por dizer que agradecer tributos, quer os contributos que já nos tinham enviado, quer estes que aqui nos deixaram. De facto, a forma objetiva com que expuseram não nos leva a colocar questões propriamente ditas no que diz respeito à posição da CGTP relativamente ao diploma. O que eu gostaria, de certa forma, de deixar aqui uma consideração que é a seguinte, e de certa forma uma reflexão, e perguntar à CGTP se não entende que seria essa uma boa forma, pese embora conheçamos qual é a posição da CGTP, qual tem sido a posição da CGTP na concertação social. É que esta é uma matéria, que a questão da organização do tempo de trabalho, que resultou de um amplo consenso que houve com os parceiros sociais. Sei que a CGTP não participou, mas resultou de um amplo consenso e foi possível alterar a legislação laboral no que diz respeito à organização do tempo de trabalho, incluindo matérias relativas ao trabalho por turnos e trabalho noturno. E nós entendemos que estas matérias, tal como temos o entendimento que a matéria respeitante à legislação laboral deve ser uma matéria que deve vir à concertação social, porque nós entendemos que, independentemente de estarmos a ouvir os parceiros sociais, entendemos que é importante que eles se juntem, os parceiros sociais estejam uma mesa a discutir as questões e a encontrarem as melhores soluções. E, portanto, parece-nos desde logo, aliás, há um compromisso deste Governo que refere precisamente que irá ser feita uma, juntamente com os parceiros sociais, e portanto até de certa forma pergunto se tem havido essas reuniões no sentido de serem tratadas matérias da legislação laboral, porque o Governo tinha-se comprometido com os parceiros sociais que a legislação laboral iria ser matéria a abordar em sede de concertação social. E, portanto, eu gostaria, de certa forma, de deixar aqui esta posição, esta nossa reflexão, esta nossa consideração, agradecendo naturalmente os contributos. Não deixamos de olhar para esta matéria como uma matéria importante, não deixamos de ser sensíveis a que esta é uma matéria que de facto merece a nossa atenção. Por isso mesmo é que há determinadas questões em que já no passado No que diz respeito à organização do tempo de trabalho, houve uma preocupação em proteger determinados trabalhadores, que é o caso dos trabalhadores grávidas, dos menores, e, portanto, dizer que há sempre, no que diz respeito à organização do tempo de trabalho, uma preocupação. De qualquer forma, ficaremos com os contributos e também reitero aquilo que foi colocado pelo meu colega do CDS relativamente à questão de determinadas empresas, que é a questão dos centros comerciais, dos call centers, portanto, que têm uma organização do tempo de trabalho diferente e, portanto, reitero essa questão. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade e os contributos deixados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradeço a presença da delegação da CGTP. Para o Partido Socialista, este é um tema que é de extrema importância. A organização do tempo de trabalho é um dos mais importantes temas da agenda nas relações de trabalho, sobretudo porque naquilo que representa no aumento da qualidade de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. O PS valoriza e prioriza sempre o trabalho diurno. No entanto, compreendo que os ritmos de trabalho nos dias de hoje são bastante diferentes e que devemos olhar para esta realidade de uma forma muito mais profunda, sendo fundamental uma visão global do Código de Trabalho e que isto só faz sentido através da reflexão do Livro Verde sobre relações laborais, que foi lançado pelo Governo do Partido Socialista no passado mês de março de 2017. O Governo comprometeu-se em olhar de uma outra forma para o Código de Trabalho, irá cumprir com este compromisso, que deve ser feito de uma forma articulada e sem violar o próprio Código. Temos que dar conta de que é muito importante que na organização do tempo de trabalho deverá sempre existir um espaço de negociação sindical. No que respeita ao trabalho noturno, coloco-vos a seguinte questão e, tirando o período de descanso que já está previsto na lei, que tipo de compensação complementar é que, sem ser uma questão financeira, que poderá ser introduzida para, no fundo, compensar este tipo de medidas, deste tipo de trabalho e todas as consequências negativas que quer o trabalho noturno, quer o trabalho por turnos traz aos trabalhadores e às trabalhadoras. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Quero ter a gentileza, por favor.
Senhora Coordenadora. Queria também cumprimentar a delegação da CGTP, agradecer os vossos contributos. Nós, enfim, temos um acordo sobre a identificação do problema e sobre a necessidade das soluções. Não vou repetir as condições de penosidade e as consequências, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista da vida pessoal e familiar, que são acarretadas por este tipo de organização do trabalho. Queria centrar-me apenas em três questões. Primeiro, parece-me importante que haja uma reflexão, quando estamos a legislar sobre isto, sobre as razões, as razões pelas quais se tem vindo a generalizar o recurso a este tipo de organização de trabalho e se tem vindo a generalizar o recurso ao trabalho noturno e ao trabalho por turnos. Porque é verdade que há alguns setores em que é necessário que exista, até historicamente, na área da saúde ou dos transportes, mas a ideia de que a sociedade tem que trabalhar 24 horas sobre 24 horas resulta, em muitos setores, pura e simplesmente de uma lógica de acumulação capitalista e de uma vontade de rentabilização que é apenas do interesse das empresas. E, portanto, eu acho que a regulamentação deste tipo de matérias tem que ser feita com uma reflexão sobre o que é do interesse do conjunto da sociedade. E creio que é do interesse do conjunto da sociedade que haja aqui algum equilíbrio e que isto não fique pura e simplesmente nas mãos da escolha das empresas. Em segundo lugar, a penosidade nas situações em que existe o trabalho por turnos e o trabalho noturno, é preciso reconhecer a penosidade desse tipo de trabalho e minorar as consequências que este tipo de trabalho acarreta e recompensar os trabalhadores pela penosidade desta forma de organização do trabalho. E do nosso ponto de vista, se há aspectos que são praticamente irreparáveis, como por exemplo as perdas na vida pessoal e familiar, mas deve haver um esforço de reparar naquilo que pode ser reparado. E do nosso ponto de vista, esse esforço deve ser feito pelo menos a 4 níveis. Primeiro, na organização do tempo, na própria organização do tempo, na organização dos turnos, ou seja, na organização do tempo enquanto se trabalha, mas também numa reparação por via do tempo que as pessoas têm disponível fora do trabalho, seja pela via das férias, seja pela redução do horário de trabalho. E também uma compensação, uma reparação ao nível do tempo depois do trabalho, ou seja, do tempo também da reforma e da antecipação da idade da reforma em função da penosidade deste tipo de trabalho. Em segundo lugar, evidentemente deve haver também uma compensação de ordem pecuniária. Isso está previsto e nós prevemos também um reforço a esse nível. Depois deve haver uma especial preocupação em termos dos cuidados de saúde de quem está a trabalhar com este tipo de regimes de organização de trabalho. E, finalmente, do nosso ponto de vista, é muito importante reforçar a participação dos trabalhadores na definição destas formas de organização do trabalho e da organização do tempo do trabalho. As duas questões mais concretas que gostava de colocar à CGTP, porque me parece que em todo o resto já falaram disso, são duas questões. Uma é a seguinte: frequentemente, quando nós procuramos legislar sobre esta matéria, surge o argumento, por um lado, aos partidos e organizações que estão claramente contra, e pronto, e aí são posições, enfim, são as posições políticas, as posições de classe dessas organizações, mas depois há um outro tipo de argumento que é o seguinte: bom, até é justo, as propostas até vão no sentido correto, as propostas até são importantes e interessantes, mas isto é matéria que tem que estar na negociação coletiva, não encham a lei do trabalho de uma sobre-regulamentação deste tipo de matérias, deixem isto para a negociação para a negociação coletiva. E eu gostava de saber o que é que a CGTP pensa também sobre isto e qual é o equilíbrio que é preciso ter nisto, porque nós entendemos justamente que se a lei não garantir determinados princípios fundamentais e que não estão neste momento garantidos pela lei, a negociação coletiva, em alguns casos, poderá garantir. Existem até alguns casos interessantes, convenções sobre esta matéria, mas em muitos casos os trabalhadores ficam privados destes direitos. E a segunda questão é sobre os custos que isto tem para a Segurança Social, e nomeadamente, evidentemente, nós sabemos, quando estamos a propor que haja uma antecipação da idade da reforma, uma redução da idade legal da reforma para os trabalhadores em função do tempo em que trabalharam sobre este tipo de regimes, naturalmente isto tem um custo para a Segurança Social. Nós entendemos que este custo deve ser imputado às entidades empregadoras, nomeadamente por via de um agravamento da contribuição patronal nos casos em que estejamos, em que exista o recurso a este tipo de horários, a este tipo de organização de trabalho. O programa do Governo tem uma medida que prevê o agravamento da contribuição patronal pela utilização de contratos a prazo. E nós entendemos, porque nós sabemos que quando se fala da diminuição da idade da reforma, os patrões também acham muito bem, se for o Estado a pagar, os trabalhadores até se podem reformar aos 50 anos, desde que o Estado pague e eles possam contratar trabalhadores mais novos e com salários mais baixos, naturalmente os próprios patrões são os primeiros a defender isso. Mas o que nós dizemos aqui é que não tem que ser o Estado, não tem que ser imputado necessariamente ao Estado, este custo tem que ser imputado às empresas que beneficiam deste tipo de organização do trabalho. E, portanto, queria-vos perguntar se vos parece que é interessante a ideia de podermos imputar estes custos e, portanto, garantir uma antecipação da idade da reforma dos trabalhadores por via também de uma contribuição extraordinária das entidades empregadoras que recorrem a este tipo de trabalho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também começar, obviamente, por cumprimentar a delegação da CGTP e o contributo que nos deram inicialmente, já para começar esta discussão, porque é a primeira audição que fazemos no âmbito deste grupo de trabalho, e foi importante ouvir-vos hoje. Agradecer também o parecer escrito ao projeto de lei do PCP, que iremos analisar designadamente quanto a matérias que aqui foram colocadas também relativamente ao parecer obrigatório também das organizações representativas dos trabalhadores, entre outras matérias, mas dizer o seguinte. As matérias relativas à organização do tempo de trabalho são matérias fundamentais na legislação laboral e são assim desde há séculos, não é? Por acaso que a luta pelas 8 horas é uma luta que continua a ser travada nos dias de hoje, não é? Ainda recentemente houve tentativas, e há uma tentativa de imposição das 12 horas por parte da indústria corticéria, portanto não está fechada a luta pela organização dos tempos de trabalho e pelo direito à articulação entre a vida familiar e a vida profissional, mesmo relativamente à Europa, e o que está em cima da mesa é uma política de chantagem sobre os direitos dos trabalhadores. Sobretudo a partir desta perspectiva que vocês aqui colocam, que estes projetos tiveram a ironia ou não de ter a oportunidade de estarem contextualizados num contexto em que há uma tentativa do patronato de generalizar o trabalho por turnos. Aliás, a pergunta que o PSD e o CDS aqui colocam relativamente a outros setores é essa: é a vontade de que a sociedade funcione num modelo económico, assente em baixos salários, 24 sobre 24 horas, em que as pessoas não têm direito à sua vida familiar e à sua vida profissional. E, portanto, na nossa opinião, e por isso o nosso projeto de lei o refere de forma muito clara, é urgente limitar ainda mais, para além daquilo que está no Código de Trabalho, quanto à possibilidade de alargamento deste regime. Este regime deve-se aplicar a situações específicas em que é fundamental. E se deve travar uma tentativa de generalização, de facto, do trabalho por turnos a todos os setores. Porque isto, os conceitos de modernidade, para uns significam uma coisa, para outros significam outra. Portanto, a subjetividade do conceito moderno é muito, de facto, muito variável. Mas eu gostava de dizer o seguinte: nós entendemos que, sobre esta matéria, o projeto de lei, até tivemos a oportunidade recentemente de receber a FIEC e Metal com o caderno reivindicativo deste ano e perceber que muitas das propostas que temos é aquela que consta até do caderno reivindicativo da FIEC e Metal, até tendo por base alguma experiência em sede de contratação coletiva que existe. Mas aquilo que nós entendemos é que é urgente dar passos neste sentido, desde logo repondo o horário noturno a partir das 20 horas como estava e garantindo em três dimensões: na prevenção, no acompanhamento e na indenização dos trabalhadores que trabalharam por turnos, e daí que o nosso projeto tenha a possibilidade da reforma antecipada aos 55 anos ou após o trabalho por turnos durante 20 anos, bem como a garantia do ponto de vista do acompanhamento dos trabalhadores, quer ao nível da saúde, quer a outro nível, mas também porque se trata de facto de reconhecer que, se este é um regime excepcional de trabalho, tem que ter medidas que o excepcionem. E excepcionem no acompanhamento médico, excepcionem na forma como esse trabalho é pago e excepcionem na forma como esse trabalho tem que ser encurtado relativamente ao período de aposentação. Portanto, as nossas propostas vão nesse sentido, são claras. Eu gostava só de dizer, porque relativamente às intervenções que aqui foram colocadas, mesmo da Sra. Deputada Sofia Araújo do PS, é que não é possível alterar estas matérias sem alterar o Código de Trabalho. E, portanto, não é possível fazer isto sem violar o Código. O Código é que é, nestas matérias, muito negativo. E, portanto, da nossa perspectiva, para salvaguardar matérias que aqui estão consagradas, tem que ser por via do Código de Trabalho, deixando de forma muito clara limites relativamente à aplicação destas matérias. Porque remeter isto para a concertação social é dizer que a Assembleia da República não tem poder legislativo. E é a Assembleia da República que tem poder legislativo, não é a concertação social. A concertação social tem o seu espaço de audição. Agora, o que mais faltava era estar a reduzir o espaço de apresentação de propostas legislativas à concertação social e submeter isso a um veto das entidades patronais. E, portanto, da nossa parte, há toda a oportunidade, infelizmente, porque é esta realidade a partir dos locais de trabalho, de discutir estas matérias e de avançar no sentido de garantir o reforço dos direitos dos trabalhadores, porque as matérias da organização dos tempos de trabalho, o trabalho por turnos, são questões essenciais ao nível da valorização do trabalho e dos trabalhadores. E nós entendemos, de facto, que há oportunidade e há razões para o fazer, porque foi aqui falado sobre, não foi exatamente estes termos, mas qualquer coisa como avanços científicos e tecnológicos. Pois, mas o problema é que esses avanços científicos e tecnológicos nunca foram transformados em avanços sociais, nem ao nível dos salários, nem ao nível do tempo de trabalho. E, portanto, na prática, os avanços científicos e tecnológicos só serviram à acumulação de riqueza de uma minoria da sociedade. E, portanto, no nosso entendimento, de facto, esta é uma proposta muito importante, que vamos ter a oportunidade de receber e de ouvir muitas outras estruturas e muitas outras entidades, mas que dá à Assembleia da República a oportunidade de se pronunciar sobre esta matéria e dizer de que lado é que estão os partidos. Se estão do lado da valorização do trabalho e da garantia e da proteção específica dos trabalhadores que trabalham neste regime, ou do lado de quem defende a generalização do trabalho por turnos, porque manter as coisas como estão neste momento é estar do lado de quem generaliza o trabalho por turnos. Essa é a realidade concreta e, portanto, nós entendemos de facto que é possível, e da parte do PCP essa a vontade de dar um passo em frente neste sentido e, portanto, também as propostas que aqui temos e que admitimos que podem ser melhoradas vão nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Após a intervenção dos representantes dos grupos parlamentares, eu vou passar de novo a palavra aos representantes da CGTP-INE, intersindical, e eu passo a palavra igualmente ao Sr. João Torres. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado. Então, tentando responder aqui algumas das questões colocadas, mas começarei por dizer o seguinte. Os pretextos dos argumentos têm sido dos mais diversos para, no fundamental, atacar os direitos dos trabalhadores. É naturalmente a vida moderna, é também a competitividade, é o aumento da produtividade, é a concorrência externa, é a globalização, tudo isso a gente já ouviu muitas vezes. E sendo, enfim, argumentos que a gente vai considerando, pelo menos vai ouvindo, aquilo que a gente constata é que, de facto, cada vez mais se acentua o desequilíbrio entre o trabalho e o capital. E, portanto, digamos que há aqui uma relação de forças que tem vindo a ser a parte dos trabalhadores a mais afetada, a mais prejudicada. Mas também isso tem sido sobre a perspectiva de que, enfim, os tempos são outros, já não estamos no tempo da pedra lascada, que se vão subvertendo os horários, portanto, que é fundamental na prestação de trabalho, e a subversão completa de todos os horários de trabalho em todas as atividades leva a que, enfim, por exemplo, os centros comerciais têm de estar abertos até às 11, pois as pessoas não têm uma vida minimamente regulada, por forma a poderem, enfim, fazer as suas compras nos centros comerciais, até porque isso levar-nos-ia a uma outra discussão, que é que eles fizeram relativamente à distribuição, enfim, das mercearias de bar e outras coisas do género. Mas quero dizer é o seguinte. Na verdade, aquilo que nós pretendemos em relação a algumas matérias é mesmo a reversão, não está cá o Sr. Deputado do CDS, mas é mesmo a reversão, é a reposição de direitos que foram extorquidos aos trabalhadores. Mas vamos lá ver, aquilo que eu disse aqui, nem se trata aqui de neste momento, fechar as grandes superfícies, ou pelo menos, há uma coisa que para nós é concreta, nós queremos que as grandes superfícies aos sábados e aos domingos estejam fechadas. Não é? Esse foi o tal avanço civilizacional, enfim, que para alguns é avanço e para outros é retrocesso. Pessoalmente é, e para a CGTP também é. Portanto, não se trata aqui tanto, trata-se sobretudo de evitar que se generalize um bocado a ideia que o país, todo ele, não é? E designadamente os trabalhadores, têm de trabalhar 24 horas sobre 24 horas em todos os setores de atividade. É isso que a gente pretende aqui dizer com estas propostas, de que estas atividades, este regime de trabalho, têm de ser limitados só em casos que, enfim, que se justifiquem é que poderão ser permitidos. Há uma outra questão aqui, assim, quer dizer, que perpassa na intervenção da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, a ideia de que, sim, senhor, a resolver o problema é na concertação social. Pois nós entendemos que, pronto, a gente lá vai discutindo, já agora fica com a informação de que há um plano de discussão de temas do Código de Trabalho para este primeiro semestre, mas também, enfim, terei de lhe dizer que nenhum de nós foi eleito para o Conselho Permanente de Concertação Social. Quer dizer, nenhum de nós, não, os portugueses não elegeram o Conselho Permanente de Concertação Social. Os portugueses elegeram é deputados e os deputados é que têm de ser responsabilizados pela legislação que fazem. Quer dizer, essa sua afirmação obriga-me de alguma forma a responder-lhe com uma afirmação que eu ouvi de um empregador, de um patrão,
que nos disse, autores, vocês sabem que nós na concertação social nós estamos sempre em maioria, não é? Portanto, digamos que há estas limitações que a gente sabe, mas no fundamental dizer o seguinte, os deputados é que têm a responsabilidade de alterar aquilo que fizeram, porque foi, a lei foi feita pelos trabalhadores, foi feita aqui na Assembleia da República e, portanto, com base num acordo que não foi consensual, como o Sr. Deputado sabe, no acordo da tal maioria que um patrão disse. E, portanto, digamos, e que depois que alguns acordos até se vieram a revelar inconstitucionais, como também é preciso que se diga. Portanto, aquilo que a gente quer dizer em relação a isto, é que, sim, senhor, nós discutimos lá, mas, quer dizer, se também nos convidaram a vir aqui é porque os deputados também estão aqui a fazer alguma coisa, nós pensamos que sim. E, portanto, também confiamos no bom senso dos deputados relativamente a estas matérias. É evidente que nós, o impacto financeiro destas medidas, nós não os conhecemos, mas sabemos o impacto social e também financeiro que teve na vida dos trabalhadores. E esse impacto foi tremendo, designadamente no que diz respeito às suas condições de vida e de trabalho, designadamente à redução dos seus rendimentos. Não é? E, portanto, digamos, isto também tem de ser considerado. É evidente que se a gente somar os prejuízos causados a todos os trabalhadores, teríamos aqui contas a ajustar daquelas da dimensão, enfim, demasiado grande. E continuando, é verdade que se está a fazer uma reflexão, uma segunda reflexão do Livro Verde das Relações Laborais, como o Sr. Deputado aqui referiu. Há até uma atualização recente que nos foi entregue na Concertação Social, pelo Sr. Ministro do Trabalho há relativamente pouco tempo. Bem, mas aquela atualização são mais achas para uma fogueira que, enfim, que está a arder intensamente. É que aquilo que a gente constata é que a precariedade mantém-se, os níveis da precariedade se mantêm, a dinamização da contratação coletiva, enfim, o termo dinamismo e dinamização da contratação coletiva, enfim, está muito longe da realidade que se apregoa, porque se o ano passado, abrangidos por nova contratação coletiva, tivemos cerca de 750 mil trabalhadores este ano, quando, enfim, os mais otimistas apontavam para que se pudesse chegar ao fim do ano com 1 milhão ou mais de 1 milhão de trabalhadores abrangidos por nova contratação coletiva, a gente constata que estava 821 mil. Portanto, digamos que isto está muito longe daquilo que é o otimismo do governo, bem, mas muito mais longe daquilo que é a realidade do país, designadamente dos trabalhadores, dos, enfim, 2 milhões e 600 mil nas expectativas mais baixas e mais de 3 milhões e meio de trabalhadores por conta de outra, que deveriam ser abrangidos e que não estão a ser abrangidos pela renovação da contratação coletiva. Portanto, digamos que, relativamente àquilo que a gente pretende, relativamente aos trabalhadores de turnos e de trabalho noturno, é naturalmente um esforço financeiro e também a compensação pelo trabalho desempenhado, portanto, trabalho suplementar desempenhado nas situações que há bocado referi. Portanto, digamos que aquilo que a gente pretende é repor aquilo que indevidamente foi retirado aos trabalhadores. É claro que neste contexto cá estaremos provavelmente numa outra alternativa, numa outra ocasião para falar sobre a questão da caducidade da contratação coletiva. Aquele bem que, enfim, que uma maioria governamental entregou aos patrões para poderem limpar direitos aos trabalhadores. E, portanto, digamos que era preciso que isto se visse também neste contexto. Por último, dizer que nós valorizamos muito a contratação e a negociação coletiva, não há como, quero dizer, mas não admitimos, e por isso exigimos que seja reposto o princípio do tratamento mais favorável, é que seja possível haver legislação que permita que se possa negociar abaixo dos mínimos da lei. Portanto, digamos que, sim, senhor, a gente valoriza, mas a contratação coletiva tem de servir para melhorar aquilo que a lei estipula como mínimos. E, portanto, digamos que, não sei se estou a responder à pergunta do Sr. Deputado.
O que é que deve estar na lei se vai ser uma coisa que não está? Não deve dizer que estás a pôr coisas a mais.
Relativamente às questões que coloca, sobre esta matéria, eu acho que aquela proposta que vocês têm, portanto, nós valorizámo-la, portanto, digamos que depois na contratação coletiva a gente já vê, porque não aceitamos, né? Nós não, enfim, temos como orientação não aceitar medidas que sejam inferiores àquelas que a lei prevê, portanto, digamos, de alguma forma é esta. Por último, dizer que o agravamento das comparticipações patronais, nós entendemos o seguinte, acho que a legislação deve proibir determinado tipo de medidas. Proibir. A limitação deve ser essa. Porque entendemos que, de facto, ao grande capital não falta dinheiro para poder pagar todas as patifarias que vai fazendo. Não é? Portanto, para pagar aquilo que pretende. Não está disponível para aumentar salários, mas se for para ultrapassar um obstáculo, enfim, que a lei preveja, designadamente no sentido da proteção dos trabalhadores, aí não faltará dinheiro, como a gente bem sabe. E, portanto, digamos que enfim, estamos muito mais sintonizados com a ideia de que é proibir tucur, portanto, depois, enfim, mas depois já é uma discussão que terá de ser mais alargada também nessa perspectiva, mas para já pensamos que deve ser este o sentido das propostas. Pronto, em termos gerais, Sr. Presidente, Sr. Deputada, eram estas considerações. Não sei se aqui as minhas duas camaradas querem fazer dar aqui alguma nota, se for permitido. Então, muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço muito aos senhores representantes da CGTPI, nosso senhor João Torres, que nos trouxe aqui considerandos, a todas as senhoras e senhores deputados do Grupo de Trabalho do Regime de Trabalho Noturno e por Turnos, da Comissão de Trabalho e Segurança Social, à senhora Ana Pires e à senhora Vivalda Silva, a quem agradecemos, desejamos as maiores felicidades e agradeço também a presença das senhoras e dos senhores deputados. Damos por encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigada.